Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Lava Jato está na rua mais uma vez. Hoje, os alvos são o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, e 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Mais informações com Ícaro Mazzo.
Quase 150 agentes da Polícia Federal estão aqui nas ruas do Rio de Janeiro desde as 6 da manhã para cumprir uma série de mandados de prisão cautelares, buscas e apreensões, além de bloqueios de bens e valores. As ações foram determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, já que os alvos possuem foro privilegiado. Há um mandado de condução coercitiva contra o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Jorge Pisciani, além de mandados de prisão contra 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A operação foi autorizada com base em delações premiadas de 2 presos nas fases anteriores da Lava Jato. Segundo as investigações, o TCE, que é o órgão vinculado à Assembleia Legislativa do Rio, encarregado de fiscalizar as contas do governo estadual, fazia parte de um esquema onde agentes públicos recebiam propinas para ignorar irregularidades em obras realizadas aqui no Rio de Janeiro. No total, são mais de 43 mandados que estão sendo cumpridos agora, a maioria deles aqui na capital do Rio de Janeiro, mas também os agentes estão em Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, também para tentar cumprir esses mandados de prisão. Do Rio de Janeiro, Ícaro Mazzo.
Agora um assunto bastante polêmico, envolvendo também a Lava Jato. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, que também está preso, pode sair da prisão a qualquer momento. Ela conseguiu o benefício da prisão domiciliar porque tem um filho com menos de 12 anos. No condomínio onde fica o apartamento do casal, no Leblon, zona nobre, zona sul do Rio de Janeiro, tem até protesto dos vizinhos. Nana Poça.
A expectativa da defesa da ex-primeira-dama Adriana Anselmo é que ela seja liberada para ir para casa ainda nesta semana. A mulher do ex-governador Sérgio Cabral recebeu o benefício de prisão domiciliar no dia 17, mas a medida foi suspensa logo depois pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os advogados de defesa recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu na última sexta-feira que ela pode sair do complexo prisional em Bangu. Adriana Anselmo está presa preventivamente desde dezembro. O Código Penal permite que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar quando se tratar de mulher gestante ou com filho de até 12 anos de idade. Adriana tem um filho de 11 anos e outro de 14 anos. A decisão de conceder a prisão domiciliar a Adriana Anselmo gerou protestos. A esquina do seu apartamento no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, amanheceu com alguns cartazes com frases como "Devolvam o nosso dinheiro" e "Direitos iguais para detentas pobres". Adriana Anselmo é acusada de participar do esquema de desvio de dinheiro supostamente liderado pelo ex-governador. O Ministério Público diz que ela era responsável por lavar dinheiro com joias e também usando seu escritório de advocacia para receber propina. Do Rio de Janeiro, Nana Poça.
E você, o que acha desse benefício? E se todas as detentas presas que têm filhos com menos de 12 anos fossem liberadas? Nos últimos dias, os reitores das universidades estaduais mostraram preocupação com os cortes no orçamento para este ano, principalmente a redução no número de professores temporários que poderiam ser contratados para este ano letivo. Mas ontem o governador Beto Richa liberou 55 mil horas para a contratação de professores para o ensino superior. Detalhes com Fernanda Nardo.
Governador Beto Richa assinou nesta terça-feira o decreto que autoriza as instituições estaduais de ensino superior a utilizarem 55 mil horas-aula por semana para a contratação de docentes em regime especial por tempo determinado. O governador disse que esse é um grande esforço, no momento de necessários ajustes das contas públicas para manter a normalidade no sistema de ensino superior. Ele destacou os avanços e a parceria com a comunidade escolar.
Avançamos muito, qualidade, construção, espaço físico, valorização de professores e funcionários das universidades, excelente parceria com os reitores e com a comunidade universitária.
Para o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, o governador Beto Richa foi sensível com as demandas apresentadas pelas 7 universidades estaduais.
Particularmente, a pedido do governador, falei pessoalmente com cada reitor, cada reitora, que demonstraram a necessidade real. Então, essa autorização de 55 mil horas tende plenamente as necessidades das nossas 7 universidades estaduais.
De acordo com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, houve uma difícil negociação interna na equipe de governo, uma vez que a orientação para todas as áreas do serviço público estadual é reduzir despesas. O governador atendeu aos reitores e foi possível avançar na questão das horas-aula. Segundo Rossoni, com essa decisão, é esperado que o ano letivo transcorra sem sobressaltos. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
Um triatleta do Paraná conseguiu na justiça uma indenização por danos morais depois de ter perdido uma competição por causa de um erro da empresa aérea que transportava o material esportivo dele. Michele Chiapa.
Um triatleta ia participar de uma competição em Foz do Iguaçu. Ele comprou as passagens aéreas com saída de Curitiba e escala em Guarulhos. No aeroporto paulista, pertences como roupas de borracha para a prova de natação, tênis de corrida e sua bicicleta foram extraviados durante a conexão de voo. Os materiais de competição foram para Recife e não foram devolvidos a tempo para a prova. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao analisar o caso, determinou que a empresa aérea pague R$ 11 mil de indenização por danos morais e materiais para o triatleta. A companhia aérea alegou à justiça que os pertences foram devolvidos antes do prazo de 30 dias, conforme prevê a portaria da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e que o caso não gerou abalo moral. A justificativa não convenceu a desembargadora Maria do Rócio Luz Santa Rita. Para a magistrada, a indenização servirá para cobrir o prejuízo que o atleta teve ao não participar das disputas. De Brasília, Michele Chiapa.
E assim a gente encerra essa edição do Paraná de hoje. Quarta-feira, dia 29 de março de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos, tenham uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.